Amigos, um grande abraço a todos, bom final de semana, feriadão aí, emendando todo mundo, né? E que você possa aproveitar bem esses momentos para reflexão e para descanso. Estamos aqui mais uma vez com o programa Terapia do Amor e a Bruna vai nos orientar aqui qual é o tema de hoje.
Ok, pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia para todos vocês. Wanderley, hoje a gente inicia o estudo do novo livro da irmã Sidufo, chamado Jesus, a Inspiração das Relações Luminosas, que é um novo livro da sua psicografia. Confere?
Confere.
Certo. Nós separamos o capítulo 9, que se chama O que você vai fazer com o que sobrou do relacionamento? Nossa, tem coisa demais pra gente falar a respeito disso.
Coisa, hein?
Mas antes eu queria dar um aviso, pode ser?
Vai nessa.
Então, Wanderley, você vai estar na Sociedade Espírita Ramatiz, no Rio de Janeiro, nos dias 20 e 21 de junho, que é um sábado e um domingo, fazendo dois seminários, um com o tema Emoções que Curam, Culpa, Raiva e Medo como Força de Libertação, e o outro com o tema Amor a Si Mesmo, o Ensino Esquecido do Cristo. São dois seminários, o valor da inscrição para os dois seminários é R$40, incluindo os dois, né, 20 cada um, e os recursos são destinados à manutenção das atividades sociais da Sociedade Espírita Ramatiz, no Rio de Janeiro. Para quem quiser maiores informações, pode entrar no seu Facebook ou no Facebook da editora do FU, ok?
Ok.
Vamos lá para o nosso tema?
Vamos.
Wanderley, o que, que a gente faz com o relacionamento quando acaba? A pergunta já é direta.
Acho que aí já tem uma contribuição no livro do Hermance muito positivo, muito positiva. O relacionamento afetivo entre duas pessoas nunca acaba. Ele pode encerrar o contato, a convivência. Mas sob uma perspectiva espiritual, sob uma perspectiva emocional e energética, esse relacionamento nunca acaba. Ou seja, continua havendo uma ligação entre pessoas que se amam. É um princípio do universo. Onde você aplica amor, você está conectado com aquela obra, com aquela pessoa, com aquilo que você fez ou faz. Então, a partir desse momento, um relacionamento efetivo de duas pessoas que se amaram, que podem ter encerrado esse relacionamento de uma maneira muito infeliz, essas pessoas estarão sempre conectadas. Ou, em outras palavras, esse relacionamento não acaba. É uma novidade aí que a irmã traz pra gente. Não existe divórcio espiritual e astral.
Wanderley, então você quer dizer que o Pequeno Príncipe tinha razão naquilo que tá lá no livro dele? Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas?
Bem isso, né? Aquele princípio, você tá ali... percebendo claramente no livro que aquilo que você cativa, no sentido de criar elos de afeto, de amor, você está se tornando responsável por aquilo.
Entendi.
Né? Com um detalhe, um parênteses que é importante ser aberto, responsável não no sentido do que vai acontecer com aquela pessoa, que senão também pode ser mal interpretado, né?
Uhum.
Tipo, você amou alguém algum dia, se essa pessoa... entrar em mil problemas aí pra frente, eu sei que é responsável. Não é nesse sentido. Você tem uma ligação, um laço, um elo, e isso influencia a sua vida. É nesse sentido.
Tá. Analisando a questão emocional, Wanderley, quando se tem uma relação, a gente tem presença de emoções que, na classificação da PNL, a gente chama de emoções sistêmicas, que são emoções que regulam as relações. Nesse grupo está ódio, amor, inveja, ciúme, tudo que diz respeito à relação entre uma ou mais pessoas. A irmã se traz nesse capítulo a presença da culpa como uma das emoções que fazem parte desse momento de finalização de uma relação, ou melhor, de uma transformação de uma relação. Ela inicia o capítulo falando que relacionamentos não acabam, transformam-se.
Sim.
Eu vou ler esse trecho a respeito da culpa e você pode dar mais detalhes pra gente?
Com certeza.
Ok. Ela diz assim: No caso dos laços de desamor, a mente fica presa aos desafetos, mesmo depois de rompida a convivência, produzindo sentimentos tóxicos de julgamento, antipatia e mágoa. Esse processo mental acontece porque sua consciência está solicitando um reexame da sua conduta sobre como você poderia ter agido no rompimento desta relação, ou ainda, sobre descobertas que você necessita fazer a seu respeito no entorno dessa ruptura. No fundo, o sentimento que estabelece essa prisão mental e emocional a acontecimentos e pessoas chama-se culpa. Quando ela persiste, sua função é promover essa revisão de conduta e organizar uma forma mais madura e sensata de olhar para o que aconteceu entre você e essa outra pessoa. A culpa, quando não é vista desta forma, transforma-se em remorso e lhe fará muito mal. Explica um pouquinho para a gente com mais detalhes essa questão da culpa.
Quando você termina um relacionamento, seja ele de que ordem for, principalmente quando ele se termina mal, né?
Uhum.
Quando ele é mal encerrado, fica um mal-estar em ambas as pessoas. Se tem uma coisa que ninguém quer, é ficar pensando o que é que você tem para aprender com isso. Pelo contrário, a grande maioria das pessoas diante de um episódio desse, o que quer é esquecer essa outra pessoa, quer esquecer o que aconteceu e passar para frente.
Uhum.
Mas não tem jeito, a culpa fica ali. Ou a culpa, ou o medo, são vários os sentimentos. No caso aí, ela está analisando a culpa, né? Fica ali, mantendo você em conexão com aquilo.
Uhum.
No caso da culpa, quando você sente culpa por alguma coisa que aconteceu lá atrás entre você e mais alguém, é sinal que o seu íntimo está pedindo para você examinar como que poderia ter acontecido aquilo. O que, que você tem para aprender com aquilo que você não aprendeu?
Uhum.
E enquanto você não examina isso, a culpa persiste.
Entendi.
Quer dizer, isso é muito sutil. Ninguém imagina que, por se sentir... Primeiro que ninguém admite que existe a presença da culpa.
Sim.
Nossa, quando eu lembro disso, eu me sinto mal. Esse sinto mal pode ser... mil sentimentos, uhum. Entre eles a culpa.
É, quando a gente recebe pessoas com esse tipo de demanda no consultório, que a gente vai fazer o mapeamento da emoção, a gente, 99,101%, a gente acaba encontrando a culpa como esse processo basal ali, né, Vanderlei?
Tá.
Como a forma como a pessoa lida com suas relações. E a irmã se traz uma informação aqui que é muito interessante, que ela diz assim, evidentemente que para tal análise, né, do que a gente poderia ter feito diferente, do que a gente tem que aprender com a situação, será preciso um tanto de humildade e uma porção bem dosada de coragem para enfrentar suas fugas e as suas justificativas narcisistas, que tentam atribuir a responsabilidade dos problemas somente à outra parte. É isso que a gente recebe muito
isso.
Em consultório. Vem alguém com a demanda de, nossa, acabou o relacionamento, e a pessoa desce um terço falando sobre o comportamento do outro. Porque ele fez isso, porque ele me magoou, porque ele me traiu, porque ele. E quando a gente faz a perguntinha chave, e você nesse processo? A pessoa olha com aquela cara de, eu? Como assim? É como se ela não fizesse parte, né, Vanderlei?
Exato.
É um comportamento muito recorrente. E a presença da culpa vem pra gente poder prestar atenção nos nossos processos.
É, isso acontece com todos nós, né? Com,
uhum.
com os nossos pacientes, com a gente mesmo que é terapeuta. O mais importante é a gente entender que isso faz parte do sistema ecológico emocional.
Uhum.
Se você encerrou uma coisa mal encerrada, né? Se está preso a alguém mentalmente, é sinal que você precisa olhar para aquilo.
Exato.
E a grande tendência nossa é, nossa, disso eu não quero nem lembrar dessa pessoa, não quero nem lembrar desse episódio. E aí a vida vai passando,
uhum.
E aquilo fica lá num canto como uma coisa que vai apodrecendo, que vai cheirando mal, que vai infelicitando a gente.
Sim.
Se a gente quer de fato esquecer, a gente tem que olhar para aquilo. Porque muitas vezes a gente não vai poder fazer mais nada. Às vezes a pessoa já morreu, ou já foi para outro país, ou nunca mais a gente vai encontrar com ela, mas o episódio está dentro de você.
Uhum.
É o título do capítulo da irmã. O que fazer com o que sobrou do relacionamento?
É, aí você tocou num ponto muito importante, Vanderlei, que é razão de muitas frustrações. Muitas pessoas encaram perdão como esquecimento, perdão como amnésia. E a irmã se até cita aqui que perdoar não é esquecer, é saber construir um novo olhar. Então, se a pessoa parte do pressuposto que ela só vai perdoar quando ela tiver esquecido o problema, ela não vai conseguir perdoar nunca, porque a gente não consegue esquecer, né? Não Exato. Tem como deletar essa, a menos que a gente tenha algum problema, né, de ordem neurológica, que uma amnésia que realmente a gente não se recorde, a gente não consegue esquecer das coisas assim, né? O que a gente precisa fazer é olhar para tudo aquilo que aconteceu com esse novo olhar, e se incluindo, e não apontando o dedo pro outro como o mazinho na história, né? E a gente como bonzinho na situação.
Quando a memória, ela vem junto com sentimentos desse tipo, ela está trabalhando em favor do equilíbrio. Há algo naquele acontecimento, naquele episódio, que a gente precisa olhar e aprender alguma coisa, senão isso vai se repetir na vida da gente, é nesse sentido.
Exato. Mas o que eu percebo, Wanderley, é que as pessoas, de um modo geral, elas têm uma dificuldade muito grande para lidar com a perda. Perder uma pessoa importante na nossa vida, né, seja a perda porque essa pessoa faleceu, ou seja a perda porque esse relacionamento se desfez, é algo que é a pior estratégia possível que a gente tem para lidar com isso, é a estratégia de tentar continuar vivendo como se a perda não tivesse acontecido. Existe todo um processo de luto que a gente tem que vivenciar, as fases desse luto, né, que começa com uma negação, depois a gente tenta negociar como se essa perda não tivesse acontecido, e depois vem a tristeza, efetivamente, pela constatação. Quando a gente não consegue vivenciar e experienciar esse luto, quando a gente tenta viver como se essa perda não tivesse acontecido, a gente está caminhando a passos largos para um caminho depressivo, né, Wanderley?
Com certeza.
De viver uma realidade paralela com a realidade da vida, de não aceitar a realidade da vida como ela é, nem as pessoas como elas são. Você concorda com, com essa relação?
Esse não aceitar é exatamente isso, é não olhar, não querer entender o que está dentro de si, né? Essa rebeldia de não verificar dentro de si próprio o que está acontecendo em torno dos seus passos, né? Essa visão da irmã é muito educativa e libertadora. Pode parecer uma coisa meio contraditória, né? Você ter que lembrar, ou examinar, ou avaliar o que aconteceu como algo que pode te libertar daquela memória ruim. Mas é o caminho, é a homeopatia, né? Semelhante cura semelhante. Então, se você tenta esquecer e não consegue, você está usando o oposto. Não, eu lembro e não quero lembrar.
Tem
aí
como
é o oposto.
Isso não.
É. Se você está falando, eu lembro e eu vou olhar, aí você está usando o princípio da homeopatia, semelhante cura semelhante, né? Você está indo na direção do equilíbrio com esse processo interior. E isso é assim na vida da gente em tudo, né? Na questão do perdão, da mágoa, não é só da culpa, não. Ah, mágoa, eu quero esquecer o que aconteceu, eu quero esquecer a pessoa. Não esquece nunca, enquanto estiver querendo esquecer. Porque ela lembra, a mente faz o favor, né, de nos lembrar. É porque há algo ali que a gente precisa olhar para aquilo. Não é porque foi marcante o episódio e doeu muito só por isso, não. É porque precisa olhar.
Essa culpa, Wanderley, vale a gente ressaltar que ela não vem com o objetivo da gente pegar o chicotinho e ficar batendo nas costas. Eu errei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Mas é um alerta de aprendizado, né, Wanderley?
É um alerta de aprendizado. É sinal que naquilo que aconteceu, você pode ter sido lesado, você pode ter sofrido, mas há algo seu que você precisa aprender.
Exato.
Então, a mente fica com uma prisão naquela lembrança, além de ter sido algo que doeu muito. O motivo dessa prisão é porque você tem que verificar a sua parcela naquele episódio.
Exato.
Ou verificar como poderia ter acontecido o que aconteceu, que é o que ela fala dentro do livro, de uma outra forma melhor. Isso já alivia muito.
A pessoa pode estar perguntando assim, mas poxa, o que, que eu tenho para aprender? Eu fui tão boazinha, eu fiz tudo que a pessoa queria, ela ainda me traiu? Você tem que aprender sobre essa disponibilidade excessiva. Você tem que aprender sobre coisas que vão te levar à autoproteção, né? A gente não pode caminhar no sentido de fazer tudo pelo outro, viver em prol do outro e negar a gente mesma, as nossas próprias necessidades. Uma ajuda especializada vem bem a calhar aí, né, Vanderlei?
Com certeza. Você usou uma expressão aí que eu gosto muito, que é autoproteção. Acho que a grande maioria de nós não sabe usar isso. Nós, aliás, fomos educados e orientados a respeito disso, mas de uma maneira muito desastrosa, muito egoísta, né? Como se a autoproteção fosse levar vantagem em tudo, estar acima de todos, passar os outros para trás. E a palavra autoproteção significa, sobretudo, você gerenciar o que está dentro do seu mundo emocional com equilíbrio para saber como preservar você de tudo aquilo que possa ser evitado em termos de sofrimento, de acontecimentos nefastos, enfim, de tudo. E isso é habilidade que tem que ser desenvolvida. Sim. De educação emocional.
Sim, dentro do consultório a gente tem ferramentas muito eficazes, pelo menos as que eu utilizo, você utiliza também, com base em PNL, para a gente rever esses princípios orientadores, né, Vanderlei? Os princípios que nos orientam a ser disponível sempre, a tentar agradar sempre, que nos fazem confundir desagrado com desamor. Então, muitas vezes, não é o caminho do esquecimento como amnésia, e nem muito o caminho do vou rezar, vou orar, vou fazer prece, que vai resolver essa situação. Sejamos práticos, há coisas que a gente precisa reaprender na nossa vida emocional. O nosso trabalho é baseado nisso, em reeducação das emoções. O que você faz com a culpa que você sente? O que você faz com a raiva que você sente, com a mágoa, com o ciúme, com a inveja, com tantas outras coisas? Isso não é passe de mágica, né, Vanderlei? Embora seja mágico o resultado quando a gente aprende a ressignificar essas emoções.
Nós não fomos orientados sobre o que fazer com todos esses sentimentos, por isso mesmo a gente não consegue se autoproteger.
Sim, exatamente. Né? Tem muitas coisas nas nossas crenças, né, Vanderlei? Na forma como a gente aprendeu a viver no mundo, como os nossos pais nos ensinaram e como eles, por sua vez, aprenderam com os nossos avós e assim sucessivamente, que precisa de revisão, né? A gente traz para a vida adulta, às vezes, princípios muito infantilizados, de uma vida muito fantasiosa, e que na vida adulta a gente vai tomar pancada e pancada e pancada até aprender a ressignificar essas coisas.
O pai João está narrando um livro novo em que ele conta exatamente isso, uma mulher que tinha uma sobrecarga, estava doente, muito doente, ansiedade, por conta disso, porque ela estava fazendo tudo aquilo que as crenças dela determinavam, né? Tudo aquilo que o mundo que foi orientado a ela determinou, mas não estava fazendo o que ela sentia, que é onde está o mapa dela de evolução, né? E aí ela aparece no livro bem perturbada, bastante desequilibrada em função dessa sobrecarga que a gente mesmo se impõe em função dessa herança que a gente recebeu.
É uma tormenta mental, né, Vanderlei? É um processo que a gente entra em pensamentos e que vai virando uma auto-obsessão, assim. É difícil sair disso.
O Pai João define como auto-obsessão. Tanto que ela foi no livro, no centro, para procurar ajuda espiritual, supondo que tinha alguém fazendo alguma coisa contra ela ou que ela estava com uma entidade, porque não tinha explicação o que ela sentia. E, no fundo, ela estava ansiosa.
Sim.
A ansiedade era um quadro que perturbava e explicava tudo que estava acontecendo com ela. Né? E aí, num trecho do livro, o termo auto-obsessão é utilizado. Porque é o que a pessoa faz consigo própria. Né? E aí nem precisa de espírito, nem de magia, nem nada que possa prejudicar a vida dela. Ela é a maior inimiga de si mesma.
Sim, é muito engraçado isso, porque quando você está falando da ansiedade, a gente percebe nas entrelinhas que essa personagem do livro entende a ansiedade como algo ruim, com um significado muito ruim. E as coisas não têm significado próprio, né, Vanderlei? Elas têm o significado que a gente dá. Sim. Se você olhar para a ansiedade como uma característica de pessoas comprometidas, é ansioso quem é comprometido com alguma coisa.
É ansioso quem ainda quer fazer alguma coisa de melhor.
Exato.
Né?
Você já tem um outro olhar sobre a coisa. Então, o processo terapêutico ajuda muito nisso, no reenquadramento e na ressignificação de tudo aquilo que a gente sente. É, a gente sabe que tem muitas pessoas que tentam negar emoções dentro de si porque aprenderam que sentir determinadas coisas é algo feio, é algo errado, é algo que a religião que elas pertencem não aprova. Sendo que emoção é comunicação, é a forma da gente se comunicar com o nosso mundo externo. Como não tem essa lida, conotação, né? Em si. É a gente que dá essa conotação para isso.
Isso, essa personagem mesmo do livro estava dentro de uma sessão de terapia sobre medo. Foi até o trabalho que a gente fez hoje.
Uhum.
E a terapeuta foi mostrando para ela ângulos novos da importância do medo na nossa vida. Ela foi ela que entrou para a terapia, falando assim: eu não queria fazer porque para mim terapia é coisa de gente doida. Ela já no meio da terapia falou assim: nossa, esse negócio de terapia é bom demais, hein? Eu tô gostando, eu tô sentindo um alívio. Porque só a forma dela olhar pro medo dela de um outro jeito já aliviou. Pra ela, medo, olha pra você ver que interessante essa colocação, era imperfeição. Ela se achava ruim por sentir medo.
Exato. São significados que a gente coloca nas coisas, né?
Exatamente.
O nosso mestre de PNL fala que a gente tem uns significados esquisitos para algumas coisas, né? Que a gente tinha que rever muito o significado que a gente dá. Vanderlei, por hoje a gente está encerrando esse capítulo. Na próxima quinzena nós vamos voltar com um outro assunto, que é sobre amargura, que a irmã se trata
aqui também.
Pessoas
amarguradas, né?
É, mas eu acho que para finalizar, eu vou ler um trechinho aqui, pode ser do capítulo?
Pode ser.
Ok. A irmã se diz assim: em alguns rompimentos, o pior não é o fim da convivência, mas o que sobra dela dentro de você. Saber o que fazer com isso vai tornar sua vida muito mais leve e rica. Do contrário, quando você se mantém na esfera das más recordações, da mágoa, da infelicidade e da tristeza, está alimentando o sentimento de injustiça e perda. O efeito emocional lamentável de quem vive prolongadamente desta forma é deixar esfriar o amor em sua vida. É por isso que Jesus nos alerta que, por permanecer no clima da inconformação e da rebeldia, multiplicamos nossas dificuldades íntimas e vivemos com a ausência desse amor. Tudo a ver com o título do livro, né? Jesus, a inspiração das relações luminosas.
Totalmente.
É.
E aí, você que está interessado no livro, para acompanhar com a gente os estudos aqui, é só me acompanhar no meu Facebook, no meu perfil, ou mesmo entrando no site da editoradofo.com.br, onde você vai achar, dentro do item referente ao livro, onde comprar. Já tem em e-book na Amazon, né? E você pode adquirir pela internet também o livro físico. Então, editoradofo.com.br, tá? Para você poder adquirir o livro da irmã Jesus, A Inspiração das Relações Luminosas, que vai ser, assim, nosso livro de estudo aí por um tempo bom, né, Bruno?
Exato. Vanderlei, só para finalizar, tem muitos ouvintes escrevendo, querendo saber como é que fazem para ser atendidos por nós dois como terapeutas.
Tem.
Vamos deixar o nosso site.
Sim.
A gente registra também a informação que nós atendemos pessoas de diversos estados do Brasil e do exterior através da terapia via Skype. Então, esteja você onde estiver, quiser um atendimento profissional, né? Basta entrar no site www.vanderleioliveira.com.br. Vanderlei com W no início e Y no final. E lá vocês vão ter o formulário de contatos, nossos telefones, e-mail, tudo direitinho. A gente se coloca à disposição, certo?
Com certeza. No mais, nós queremos deixar para você um grande abraço, que você tenha um ótimo final de semana e possa fazer as suas reflexões com muita paz e com muita alegria. Até a próxima.
Pessoal, bom final de semana a todos e até o nosso próximo programa. Thank you.